senhoras deputadas e senhores deputados, eu já agora pedia para verem se há alguns deputados que estão lá fora, no corredor, para virem. Senhoras deputadas e senhores deputados, temos connosco o Sr. Procurador-Geral da República, que muito amavelmente concordou colaborar com a Comissão, desde já quem quero agradecer vivamente a sua disponibilidade para colaborar com a Comissão na discussão destes 4 diplomas que temos sobre a mesa e que no fundo têm a ver com o direito à informação, consentimento informado e o testamento vital, e que a quem nós enviamos toda a documentação e, portanto, o Sr. Procurador irá, numa primeira fase, ele próprio, colocar algumas questões, expor as suas ideias e depois faremos uma ronda para questões que queiram colocar ou aprofundar com o Sr. Procurador. Sr. Procurador, muito obrigado. Tenha a palavra.
É um prazer sempre estar aqui, mas quero desde já dizer que não sou especialista sobre o tema. Há imensa literatura sobre esta temática. Esta temática é uma temática que não é só jurídica, é principalmente filosófica, ética, e daí que eu me vá limitar a dar algumas sugestões. Não estou aqui como jurista com convicções, porque eu próprio tenho imensas dúvidas sobre determinados pontos. Poderei unicamente dar algumas sugestões, tiradas não da especialidade, não sou especialista, repito, mas da experiência jurídica que tenho, que já é longa, não é? De qualquer forma, há aqui problemas em que a decisão tem que ser sempre política. Não há qualquer decisão jurídica definitiva nisto. O legislador, quem decide, é que no final tem que fazer as opções. A primeira questão, é evidente que estes 4 projetos procuram suprir uma lacuna. Sobre o problema do testamento vital ou declaração antecipada de vontade e sobre os procuradores de cuidados de saúde. E essa lacuna é suprida porque os 4 projetos têm, os 4 projetos que aqui tenho, têm, de facto, regulamentam isso. Regulamentam em condições ligeiramente diferentes uns dos outros, todas as perspectivas poderão ser válidas. Agora, seguem também uma recomendação e a Convenção do Oviedo, que a Assembleia da República ratificou, daí que a primeira questão que eu tenho a dizer é que, de facto, projetos são necessários e será necessário provar, como os seus deputados entenderem, obviamente, não tenho nenhuma sugestão definitiva. Sobre a forma, se me permitem começar, sobre a forma, há aqui divergências entre os projetos. O testamento vital, a declaração de testamento, também há sobre a nomenclatura, um dos projetos fala não em declaração antecipada ou no testamento vital, fala em diretivas, fala em testamento do paciente. Penso que seria de toda conveniência que se adotasse uma terminologia que normalmente é testamento vital ou declaração antecipada de vontade e o procurador dos cuidados de saúde. Mas surgem aqui nos projetos, não é bem se está a dizer um por um, surge uma terminologia diferente. Por exemplo, no projeto PST surge diretivas, fala diretivas e testamento do paciente. E este testamento vital, ou declaração antecipada de vontade, é para todo o cidadão, não é? Que tiver em plena posse das suas faculdades, dos seus direitos, e que pretenda fazer uma declaração antecipada para um caso de uma eventualidade de incapacidade posterior. Portanto, penso que não será boa técnica dizer, como se diz aqui, creio que no projeto do PS, o direito do doente, que não é, penso que não é direito do doente, é o direito do cidadão, de todo o cidadão que esteja na posse dos seus direitos e capacidades. E sobre a forma, quero adiantar desde já, eu penso que a forma deve ser a forma solene, quer dizer, Trata-se de uma matéria altíssimamente especializada. A forma deve, na minha opinião, repito, não há nenhuma certeza nisto, deve, embora o testamento seja um testamento vital, há quem prefira a declaração antecipada de vontade, porque nós podem querer isto como um testamento. Mas a verdade é que, no aspecto formal, eu penso que se devem respeitar as regras dos testamentos. Perguntaram-me porquê, porque obrigar uma reflexão, desde logo, a pessoa que vai fazer alguma coisa perante o notário, que eu penso que isto deve ser perante o notário, vai refletir, é muito... Como toda a justificação de qualquer escritura pública, obrigar a refletir, dá uma maior certeza jurídica, é mais fácil de interpretar, estando constante de um documento, especialmente se for lavrado perante o notário, do que de uma forma mais leve. Eu penso que quer a Constituição do Procurador dos Cuidados de Saúde, quer o testamento vital ou a declaração antecipada de vontade devem constar de um documento autêntico e lavrado perante o notário. O que, e permite-me aqui agora uma sugestão, o que implicará que os seus deputados tenham que propor a alteração do Código do Notariado, para no Código do Notariado ficar a constar. É evidente que poderá haver casos de urgência, disse-se, mas a lei também prevê os testamentos de urgência, podia-se adaptar. Agora, como regra, eu penso que deve ser a forma, deve respeitar. E penso que, isso deve constar expressamente o diploma, porque há um dos projetos, 413, que remete para posterior. Eu penso que não, penso que deve claramente o documento, claramente fixar a forma, e forma, repito, solene perante o notário, o que implicará alterações do Código Notariado. Depois penso que, repare, o testamento vital aproxima-se da fronteira da eutanásia, quer nós queiramos, quer não queiramos, quer dizer, da eutanásia passiva, evidentemente, mas aproxima-se, quer dizer, são fronteiriços. Por isso eu permito dar a sugestão de que no preâmbulo deve ser expressamente dito que isto não tem a ver com a eutanásia, para que fique claro que não é a eutanásia. É claro que poderão conjuminar, com mais exemplos clássicos na literatura, situações em que é muito difícil distinguir se a eutanásia é passiva ou não passiva, mas de qualquer forma, penso que a ideia é essa, a eutanásia não é permitida em Portugal, como sabem, e daí que eu penso que haveria toda a vantagem em ficar, em ser claramente. É evidente, depois que reparem, que segue-se nos projetos, segue-se a recomendação do Comitê dos Ministros do Conselho da Europa, e vejam que logo aí a própria terminologia diz, a Constituição da Europa diz, a declaração feita por cidadão será tomada em conta. Veja que aqui levanta-se um problema, eu penso que é o maior problema, mas eu não tenho nenhuma posição sobre isso. O maior problema que aqui é os seus deputados fixarem se o testamento vital ou a declaração antecipada de vontade, como quiserem chamar, tem força vinculativa ou não tem força vinculativa. Esse é o grande problema de fundo. De fundo, quer dizer, é claro que a força vinculativa... Isso, há aqui médicos que eu conheço, pessoas deputados, é evidente que há sempre a objeção de consciência. Nenhum médico pode ser alguma vez obrigado a... Quando eu digo vinculativo, é que tem que cumprir todos aqueles que, enfim, que não invocarem qualquer objeção de consciência. Se não for vinculativa, será valorativa. E repare que este comitê, este Conselho da Europa, deixa a porta aberta, está tomado em conta... Se for valorativa, tem que se fixar quais os critérios para valorizar. Quer dizer, não é fácil dizer, porque... Agora pergunta-se, mas então se existe a forma, deve também haver um formulário. Quer dizer, eu encontrei aí nos projetos formulário. Formulário de definição de termos técnicos. E formulário dos Estados Unidos, já creio em 42 Estados, um formulário, e no 18 outro. E isto é uma questão que já é discutida na França, na Áustria, na Hungria, há uma série de países em que isto foi discutido. Agora, a minha opinião é esta. Eu pessoalmente penso que não deve haver formulários, porque as situações da vida são sempre muito mais ricas do que todas as partilhas que nós queremos pôr. Quer dizer, eu penso que a declaração deve ser constar de documento autêntico, como o testamento, já que se chama testamento, lavrado perante o notário, obriga a pessoa a refletir, permite uma interpretação depois mais fácil, dá uma certeza jurídica, tudo isso. Mas não deve ser espartilhada a declaração. Eu penso que a declaração deve ser livre e sem qualquer formulário. E se os seus deputados optarem por definição de termos técnicos, como aqui tem, aqui os projetos têm, tendo-se por isto, tendo-se por aquilo. Alguns que estão aqui, não devem estar. A maioridade é quando tem 18. Está no código, não vale a pena estar aqui a reproduzir o que está no código. Mas se optarem por definições, Se optar, então penso que deve ser de caráter técnico. Sabe porquê? Porque as definições ao longo da vida, quer dizer, quando eu comecei a estudar direito, definia-se uma coisa de determinada maneira e agora definia-se de outra, como sabem os juristas. Então, pelo menos, penso que se optarem por uma definição, por definições, elas devem ter um caráter suficientemente técnico e amplo que permita amanhã mudá-las sem obrigar a mudar a lei. Isto é, porque se reparem, isto é um projeto de lei, se fixarem uma definição, parece que o intérprete fica amarrado àquela definição, e aquela definição, se amanhã se revelar, então, num campo como a ética, etc., porque as definições mudam, parece que terá que ser mudada a lei. Isto é, se for uma coisa suficientemente técnica e vaga, o intérprete pode dar-lhe uma outra amplitude que ela não tem. Mas se a declaração, na minha opinião, deve ter uma forma formal, rígida e perante o notário, já a revogação penso que não. A revogação penso que deve ser aceita de qualquer forma, livremente, sem qualquer exigência de forma. A revogação não deve ter, penso eu, qualquer formalidade especial. E repito, quer dizer, penso que será. Há quem seja adepto de formulários e diz, bem, assim é muito mais fácil entendermos. Mas também é muito mais limitativo. De qualquer forma, eu repito, eu limito-me a dar uma opinião. As seguranças. Agora, o que eu, sobre a forma, para acabar a forma, quer dizer, o seguinte, deve estar expressamente prevista na lei, quer dizer, não se pode relegar para o momento posterior, quer dizer, aqui, repara-se em algum projeto, está, quer dizer, relega-se o conhecimento da forma para o momento posterior. E eu penso que deve ser, por isso no artigo 16 do projeto de lei do Partido Socialista, remete para o Governo, no artigo 16, penso que não será uma boa formulação. Eu recordo-me dele aqui o artigo 16.
Também está aqui,
não é? Só que este certo está ali. O Governo determinará a forma que deve revestir, diz o número 1, penso que não, penso que deve ser no diploma. Aliás, para quê estar a remeter para o momento posterior o Governo? Se fixarem já a forma, penso que não há. E depois, o Governo fica autorizado a criar um registro nacional. Ora bem, eu penso que, de facto, o registro nacional é necessário, e por isso, repito, mais uma vez, será necessário alterar o Código de Notariado. Mas o registro nacional deve ser já criado, também não concordo com isto. O Governo deve, de facto, implementar, o Executivo é que vai ter que criar o registro nacional, mas o registro nacional deve ser criado desde já, que é fundamental. Quer dizer, e é fundamental não só para o testamento vital, a declaração de vontade, mas também para a revogação, quer dizer, assim como se declara revogado. É claro que dirão, mas então o registro nacional, o médico, perante uma situação de um doente grave, teve um acidente de viação, vai começar o tal registro. O registro, para já, tem que proteger a comissão de dados, tem que dar as pessoas, tem que haver cuidado com essa matéria. Não, evidentemente, eu não sou médico, não quero meter a força em ser alheio, especialmente do que não sei, mas é óbvio que, entre salvar o doente, tem que salvar o doente, até porque a consulta do registro pode ser difícil. Mas, havendo possibilidade, o registro deve ser controlado. Por isso, penso que o artigo 16, que não será uma boa técnica legislativa. Se for entendido, que já disse dos formulários, uma coisa que pode fazer-se ou não é o problema que, aliás, a legislação nos dois sentidos, é o problema da eficácia temporal, quer dizer, é possível fixar uma data ou caducidade, se quiserem, da declaração, ou não a fixar. Porque, reparo, há a possibilidade de dizer a declaração valerá por 5 anos, fim dos quais caduca, e, portanto, a pessoa, se quiser, fará outra. Se for valorativa, então isso é fundamental, porque aquilo que se declara hoje, passado 20 anos, pode ter outra mentalidade, aquilo que declarou num determinado estado de espírito é outro. É certo que ele pode sempre revogar, mas nós sabemos como é, a revogação, por vezes, até o desleixo, até o esquecimento. Por isso há quem ponha limites temporais, quer dizer, a declaração é válida por X tempo, o fim do qual caducará e terá que ser renovada. Poderão não pôr limites temporais, mas penso que, e então se for valorativa, sempre será, quem tiver que apreciar a declaração, sempre terá de ter em conta com o tempo em que foi feita e o que entretanto mudou na pessoa. Isso é uma questão que o legislador optará, se tem ou não tem eficácia valorativa. Agora, o Registro Nacional, como eu disse, deve ficar consignado, embora depois seja o Governo que tem, obviamente, que o executar. Agora, repare, no programa de valorativo ou não valorativo, é uma opção dos senhores deputados. No que diz respeito aos cuidados ao Procurador, tenho algumas sugestões a fazer, que não encontrei, pelo menos nos projetos todos. A forma, entendo que é a mesma, quer dizer, do testamento, a nomeação de um Procurador dos Cuidados de Saúde, isso por aí é a mesma coisa. Agora, é preciso outras coisas, que é estabelecer qual é a capacidade e legitimidade do Procurador, quer dizer, quem é que pode ser Procurador? Depois, além de se fixar quem é que pode ser Procurador, põe-se o problema do seguinte, quer dizer, ele tem que aceitar. Repara, se o Sr. António nomear como Procurador o Sr. Joaquim, tem que haver um ato de aceitação. Ele não pode ser nomeado sem aceitar, eu penso que não está aí expresso nos projetos. Tem que haver uma aceitação da pessoa, quer dizer, a pessoa não pode ser nomeada e dizer, opa, olha, estás nomeado Procurador, ele tem que aceitar como tudo, quer dizer. Em princípio, também, repara, a aceitação também devia ser formal, penso que sim, para que fique expresso, até porque, repara, uma coisa que aqui não está regulada é o seguinte, o Procurador deve fixar quem é que tem capacidade para ser Procurador, por exemplo, imagino, um indivíduo já foi condenado em crime doloso, pode ser Procurador, então, um exemplo. A idade, bem, se a idade, em princípio, se nada disserem, é a partir dos 18 anos. Aproveito para dizer também que está aqui, mas isso falo agora a seguir. Mas, portanto, ele tem que aceitar e tem que se dizer quem é que pode ser, porque nem toda a gente pode ser Procurador. Isto é uma matéria altíssimamente sensível, ligada à ética, não penso que deve-se fixar. Depois, ele deve poder renunciar. Dizer, além da aceitação para se constituir, mas por qualquer motivo ele pode, o homem ou a mulher que for, pode renunciar, deve renunciar. E outro aspecto que ainda está tratado, que penso que ainda é mais importante, deve-se fixar quando é que o Procurador é afastado. Reparem, os seus deputados que são juristas sabem isto. O testamento, não é? O herdeiro, pode ser afastado por indignidade, é o 2034 do Código Civil. Pelo menos esses limites devem ser aqui fixados, porque o Procurador é nomeado a seguir, imagino, que atenta contra a vida dele ou que comete um crime. Pelo menos aqueles limites de 2034 devem ser fixados, que o Procurador não fica eternamente Procurador, faça o que fizer. Penso que isso deve ser fixado, os problemas da eventual indignidade. E o direito de renúncia, como é óbvio, terá sempre o direito de renúncia. E precisamente pelo direito de renúncia, e também consta das recomendações do Conselho da Europa, penso que deve-se consagrar aí a possibilidade de haver mais que um Procurador. Para já, desde logo, um Procurador substituto. Porque o Procurador pode morrer, pode se tornar indigno. Penso que poder-se nomear mais que um Procurador. E a representação plural ainda tem uma vantagem. O facto de haver mais que um Procurador tem outra vantagem. Que é esta. No caso dos seus deputados não fixarem força vinculativa ao testamento vital, então o facto de haver procurador mais do que um forma uma espécie de órgão colegial que melhor poderá interpretar, porque se for valorativa, o que é que acontece, como os juristas sabem, há sempre mais que uma opinião, quer dizer, e que havendo mais que uma opinião, porque a interpretação pode não ser clara, como não é dos testamentos, tanta vez que é discutido em tribunal, havendo mais que um, forma-se uma espécie de órgão colegial. E já agora uma interrogação que eu faço. E quem é que, como diz isso, é quem guarda o guardião? Quer dizer, o Procurador dos Cuidados de Saúde, não há ninguém que tenha supervisão sobre ele? Isto é, imagino que o homem não cumpra aquilo que está vinculado, mas, quer dizer, já se falou que pode ser indignidade. Mas se não, repare que, por exemplo, o tutor, isto é um exemplo, o tutor, pode ter situações que a lei no meio do tutor, há um conselho de família, controla o tutor. E penso que, não tenho assim nenhuma ideia definida, mas deixo a interrogação se não tem que haver uma supervisão. Agora, um aspecto que aqui foco e podia ter começado por aqui, já não tenho muito mais para dizer, mas podia ter começado por aqui, é este, eu penso que este projeto de lei que os seus deputados estão a analisar deve ser especificamente só para isso. Aqui o projeto do Bloco de Esquerda, nesse aspecto, cumpre rigorosamente, quer dizer, é para isso, quer dizer, este projeto de lei destina-se ao testamento vital, com declaração de boa vontade, e para o Procurador. O que é que acontece, por exemplo, aqui no projeto do Partido Socialista? O projeto do Partido Socialista aborda outras questões, aborda o consentimento. Ora, não é a mesma coisa o consentimento perante o ato concreto, não é? De dizer tem que ser operado, não quer ser operado, olha que você quer, não quer ser, ou uma coisa que alguém faz anos antes para uma eventualidade. Mesmo a Comissão de Ética, que já se pronunciou, há um parecer que eu li agora, no meu tempo parece que coisa é pouco, há um parecer da Comissão de Ética em que já diz isso, em que diz essa história do consentimento já está regulada na Lei Geral. Eu penso que se deve-se evitar, tanto, é a minha opinião, permite-me dizer, deve-se evitar tanto quanto possível estar a meter numa matéria destas tão especializada outros temas, quer dizer, inclusive o problema de regular as incapacidades e da minoridade. O Partido Socialista põe. Creio que não pode ser, quer dizer, não podemos estar aqui a invadir o Código Civil e a Organização Tutelar de Menores. Essas coisas, fala aqui dos 16 anos, o projeto, e fala de como supra as incapacidades, que são regras gerais que não devem constar aqui, quer dizer, isto tem que ser um diploma altamente especializado. Se for necessário mudar o consentimento, etc., vai-se lá mudar no sítio próprio, quer dizer. Este diploma, penso eu, este diploma deve ser um diploma que trata só, especialmente aquilo. O projeto do Partido Socialista é, de certo modo, o que mais alarga, evidentemente, com a desvantagem de invadir outros campos, que em princípio penso que não devia invadir. Em bom rigor, tantas regras de já disse, de autodeterminação. É claro que depois, se nós formos ver artigo por artigo, eu li-os, mas havia muitas pequenas observações a fazer, terminologia, etc. Mas penso que isso se tornasse até amassador para os seus deputados e que, repito, penso que um diploma só autónomo, só para tratar disto, é essencial. E que a forma deve ser exigida, formulários pessoalmente não acho correto, a revogação deve ser livre, o registro nacional deve ser aqui regulado e deve-se remeter para uma alteração do Código Notariado. É evidente que em caso de urgência poderá ser admitido, mas também aos procedimentos urgentes regulados na lei. Os procuradores têm que fixar a capacidade, a legitimidade, do que é a possibilidade, a obrigação de aceitação, a possibilidade de renúncia, a possibilidade do afastamento por indignidade. O procurador plural, penso que, inclusive, para um substituto. E há aí também um projeto que fala da substituição pelos incapazes. Não, mas é que, repare, não há nenhum, e sem agora também pormenores, não há nenhum representante legal que possa fazer em nome, portanto, legal, pai, etc., possa fazer um testamento vital em nome do representado. Há aí uma confusão num dos artigos. Quer dizer, em casos, não sei o quê, o representante legal. O representante legal não tem qualquer poder. O testamento vital, a declaração antecipada à vontade, é só o próprio maior de idade, 18 anos, e plena posse das suas faculdades e direitos. Portanto, quando aí se fala num dos artigos que o representante legal, em certos casos, não há representante legal que possa fazer isso. Não tenho assim mais nada a dizer, a não ser entrar depois em pormenores de artigos, tenho que tomar algumas notas, mas penso que não terá interesse maior. Repito, não sou especialista em matéria, há aqui médicos e que, portanto, terão muita opinião sobre isso. De qualquer forma, estas são as minhas sugestões.
Sr. Procurador-Geral, muito obrigado. Deu-nos imensas sugestões aqui, que ainda não tinham sido abordadas algumas delas. E eu diria que, sendo sugestões do Sr. Procurador, eu acho que elas têm sempre um caráter muito imperativo, uma vez que, na má interpretação da lei, quando ela não é clara, acabam sempre por cair nos tribunais e no Ministério Público. Portanto, tudo o que se possa evitar nessa matéria será sempre útil. A deputada Maria de Belém, e depois passo à deputada Teresa Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer a presença do Sr. Procurador-Geral da República. E se alguém tinha dúvida sobre a oportunidade da vinda do Sr. Procurador-Geral da República a esta comissão, fica demonstrada pelo interesse das apreciações e dos comentários e das sugestões que aqui nos deixou. Eu, de qualquer das maneiras, queria começar por dizer o seguinte. A necessidade de regulamentação desta matéria é mais do que reconhecida hoje, não só pelos instrumentos internacionais que o Sr. Procurador-Geral introduziu, e referiu, mas já antes disso, porque como o Sr. Procurador-Geral da República sabe, em sede de Código Penal, considera-se que é crime uma intervenção que seja contra a vontade do doente. E isto porquê? Porque se é certo que poderá haver alguma colisão entre aquilo que é o munus do médico e dos profissionais de saúde no sentido de salvarem ao trans a vida de qualquer pessoa, também é um facto que a sofisticação da medicina e a gestão e a avaliação da improbabilidade de cura perante elevados graus de sofrimento levou a que todas estas relações se alterassem nos dias de hoje. E, portanto, muito longe da eutanásia, o que este diploma pretende salvaguardar é a autodeterminação do doente, que também hoje em dia já está longe da sua relação com uma medicina paternalista para se ter evoluído para uma medicina participativa, em que a pessoa pode dizer o que quer e o que não quer e pode escolher entre várias alternativas que por vezes surgem sem prejuízo, como é evidente de eu considerar e dizer sempre que estes diplomas, estes vários projetos, uma vez que daqui sairá um único projeto, e aproveito para dizer, como é evidente, nesse único projeto toda a linguagem, toda a nomenclatura terá que ser acertada e uma só, mas dizia eu, o que se pretende também é aprofundar uma relação médico-doente e pôr o doente a dialogar com o médico e não o médico a impor ao doente aquilo que é a sua visão, por muito acertada que seja, mas que pode colidir com as convicções das pessoas. Aliás, nas instituições de saúde, a questão das testemunhas de Jeová e a sua rejeição relativamente a determinado tipo de tratamentos, poderemos dizer que alterou de uma maneira muito profunda aquilo que era o comportamento das instituições de saúde e, como o Sr. Procurador-Geral da República sabe, também essa questão já tem uma doutrina e uma jurisprudência relativamente assente, tanto no que diz respeito a adultos como no que diz respeito aos menores. E, portanto, digamos que hoje em dia muitas das dificuldades, muitas das estranhezas, muitas das inseguranças que essas manifestações de vontade terminaram, hoje já têm, digamos, uma abordagem mais calma, mais tranquila, mais assente, não só aqui como noutros países. O que é que existe de diferente em relação a nós? O que existe fundamentalmente é que nós temos instrumentos de orientação às instituições de saúde, temos instrumentos de orientação aos profissionais de saúde, através dos seus próprios códigos deontológicos, instrumentos esses que já apontam no sentido de respeitar a vontade do doente, mas precisamos de consubstanciar de uma maneira mais clara e mais forte esse direito à autodeterminação, muito longe da eutanásia, não tem nada a ver com a eutanásia, e, digamos, a única forma que nós poderíamos ter para definir isso, como o Sr. Procurador-Geral refere, seria no âmbito do diploma, no seu objeto, uma vez que já não temos preâmbulos, que era realmente algo que eu até achava interessante, até porque eu sou uma jurista antiga e lembro-me da importância que os preâmbulos tinham até para a interpretação dos diplomas. De qualquer das formas, gostaria também de dizer o seguinte. O projeto do Partido Socialista é amplo, e é amplo precisamente porque também tem objetivos, e os objetivos que ele tem é de, por um lado, dar mais densidade, maior densidade a este direito à autodeterminação do doente e resolver alguns problemas que hoje se verificam nas instituições de saúde, em que a audição dos doentes é feita por vários profissionais, massacrando-os com questionários repetidos, sendo que as próprias autorizações ou não autorizações também devem constar do processo clínico. E, portanto, há toda uma gestão do processo clínico que precisa de ser organizada para evitar aquilo que hoje em dia se passa, sem prejuízo da salvaguarda, da segurança dos dados, etc. E, portanto, esse é fundamentalmente o seu objetivo. Relativamente à questão do testamento vital, diretivas antecipadas de vontade ou aquilo que nós depois entendermos considerar como a nomenclatura correta. É evidente que, a meu entender, deve ter uma forma solene, não deve ter formulário, deve ter uma forma correta e essa forma é para a sua fixação e não para a sua revogação. Estamos absolutamente de acordo, acho que é absolutamente essencial. Agora, deve ter, sem prejuízo dessa revogação a qualquer tempo, deve ter força vinculativa, até porque se não tiver força vinculativa não interessa nada, é a situação que nós hoje em dia temos. E nós consagramos o privilégio terapêutico do médico, como é evidente, consagramos a objeção de consciência para quando não for seguido aquilo que ele considera que deve ser o que salvaguarda a saúde das pessoas e consideramos, como eu disse, que deve ser revogável a qualquer tempo. Quanto à questão de uma rede e de um sistema de informação que permita a consulta designadamente nas situações de urgência, nós já temos uma rede desta natureza, um registro nacional, que é o Registro Nacional de Não da Dor e que funciona muito bem. E, fundamentalmente, aquilo que seria importante era poder aproveitar já esse know-how que existe, com todas as salvaguardas, evidentemente, nós temos que ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados para este tipo de coisas, como sabemos, mas para garantir que ele fosse feito, não como nós dizemos que é, mas como ele deve ser, digamos, instrumentalizável, porque isso hoje em dia são questões técnicas que já estão resolvidas e não vale a pena, através de uma lei, definir o que é. Nós podemos criar o registro e remeter para o Governo a sua operacionalização. É uma maneira de eu dizer, o Sr. Procurador-Geral aponta nesse sentido, para dar mais força vinculativa ao registro, digamos assim, não é uma mera autorização legislativa a priori que se concede, mas é fundamentalmente uma competência de operacionalização. De qualquer das formas, há ainda uma questão que eu gostaria de ver com o Sr. Procurador-Geral e que foi, aliás, aquela que de uma maneira mais próxima motivou. Nós temos hoje muitas questões, ou poderemos vir a ter até precisamente por causa da formulação que existe no Código Penal, relativamente à não coincidência entre a decisão do médico e a vontade da pessoa. E essa vontade pode ser manifestada na pré-decisão do médico relativamente a uma intervenção. E quando nós estamos a lidar com menores e quando estamos a lidar com incapazes, o projeto do PS aponta para uma fórmula que foi criticada pelo anterior Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e que eu considero que pode introduzir realmente, como eles dizem, algum excesso burocrático na relação dos serviços de saúde com o Ministério Público e que é a comunicação, quando não há ninguém que possa decidir em situação de urgência, a comunicação que tem que obrigatoriamente fazer-se ex ante ou ex post relativamente ao Ministério Público. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Procurador-Geral se considera, vou terminar já, Sr. Presidente, se considera que nós poderíamos conciliar o facto de continuarmos a sublinhar que o privilégio terapêutico tem que ter lugar nessas circunstâncias, que só em caso, digamos, de conflito que venha a existir, é que tem que se aprofundar essa oportunidade que foi dada ou não ao doente ou ao seu representante de se pronunciar. Era muito este aspecto que eu creio que eu gostaria de perguntar ao Sr. Procurador-Geral, agradecendo-lhe mais uma vez a importância dos comentários e das sugestões que aqui nos vai trazer. Muito obrigada. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Fernandes.
Eu queria, em nome do PSD, dar as boas-vindas ao Sr. Procurador-Geral da República e dizer, em nome pessoal, eu que tenho informação jurídica, nós temos estado a ouvir individualidades ligadas à saúde. E para mim é muito agradável partilhar os conhecimentos jurídicos desta questão. E a vinda do Sr. Procurador foi, de facto, muito importante, porque chamou-nos a atenção aqui para pormenores que não são pormenores simples, são coisas de facto muito importantes para que a lei possa resultar da melhor maneira. Nós não temos a pretensão, eu não vou fazer aqui nenhuma exposição, nem vou dar a ideia, nem vou transmitir ao Sr. Procurador a ideia do PSD sobre as coisas, porque nós estamos aqui para ouvir a si. É isso que nós queremos. Eu sei. Mas nós não temos a pretensão de acharmos que o nosso projeto é o melhor, que não tem que ser limado, que não tem que ser mudado e melhorado, de forma alguma. Estamos mesmo nesta fase a tentar reunir o maior número de contributos por forma a melhorarmos aquilo que achamos que é importante. Estamos abertos, pois, a todas as sugestões e a todas as opiniões. E, de facto, aquilo que o Sr. Procurador nos trouxe foram sugestões muito importantes. Relativamente às questões que eu queria colocar ao Sr. Procurador e que foram levantadas na sequência da sua exposição, e eu vou dizendo à medida que o Sr. foi expondo, tem a ver com os notários. E eu queria perguntar ao Sr. Procurador, eu tenho esta Eu, por acaso, marco muitos testamentos. Vivo numa terra pequena, onde há gente idosa e recorro aos notários com frequência. E eu gostava de perguntar ao Sr. Procurador se os notários deveriam ter alguma formação para ajudarem a redigir estes testamentos. Alguma formação especial, se entende que isso era importante, porque os outros testamentos são coisas que têm a ver com imóveis, com informação mais jurídica, não é? E isto aqui, creio eu, que necessitará de alguma formação especial para os notários. Eu gostava de ouvi-lo sobre esta ideia. O Sr. Procurador também, a determinada altura, disse que nós devíamos incluir no texto apenas definições técnicas e vagas. Uso esta expressão, o que queria dizer com vagas? Não disse isto de certeza, por acaso, e o que é que quer dizer com isto? E o Sr. Procurador disse que podíamos optar pelo caráter vinculativo ou valorativo, ou meramente valorativo no testamento. Qual é a sua opinião pessoal? Se fizesse um testamento vital, ou uma disposição deste género, Que caráter gostaria que ela tivesse? Qual seria melhor? Relativamente ao Registro Nacional, o Sr. Procurador defende a forma legal que existe para os testamentos que já existem, mas defende a revogação livre. Como é que nós faríamos a comunicação da revogação livre ao Registro Nacional? Como é que articularíamos esta situação, porque os notários comunicariam a elaboração do testamento, não é, do documento, e depois a pessoa revoga livremente, e como é que se chega à revogação ao Registro Nacional. E também queria perguntar, o Sr. Procurador mostrou que era importante para si que houvesse ou dois procuradores, mais do que um procurador. Eu percebi bem, é essa mesma a opinião do Sr. Procurador, não é? Ou então um substituto. Não lhe parece, Sr. Procurador, que haverá colisão de interpretações quando for feita a interpretação na hora de decidir o que é que o cidadão quis? Era basicamente isto. Muito obrigada pela sua atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Carissa Neto, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, sobretudo, pedir desculpa ao Sr. Procurador por só ter pedido chegar agora, porque perdi a sua exposição, mas de facto não consegui, não foi possível, por motivos de força maior, não foi possível estar antes. E agradecendo mais uma vez a sua presença, e muito rapidamente, havia duas questões que eu lhe queria colocar, e o deputado Bernardino Soares já me pôs mais ou menos a par daquilo que tinha sido o conteúdo da sua exposição. Mas isso agradecíamos.
Eu disse,
isso agradecíamos, muito obrigada. Uma era sobre a questão que, tanto quanto me foi dado perceber, não foi abordada, sobre a questão dos prazos e da possibilidade de 3, 5 anos, se se tinha pronunciado sobre isso relativamente à validade do documento. E depois, do ponto de vista prático e pragmático, tendo nós um exemplo que não é exatamente sobreponível, mas que é o funcionamento do registro para transplantes e para dadores de órgãos, mas gostava de saber a sua opinião, se acha que, do ponto de vista prático, o sistema, depois de informatizado, e que é uma condição que se coloca, se isto de facto irá funcionar, se acha que vão surgir entraves, porque depois do resto já percebi que outras questões foram levantadas sobre a formação dos notários, sobre agilizar isso. Agora, independentemente de poder haver um período inicial em que se vão testar algumas coisas e seja expectável que haja lacunas, não é desejável que assim aconteça e, portanto, não se vai promulgar uma lei para depois, do ponto de vista prático, as coisas não estarem preparadas para elas funcionarem. E gostava de ouvir a sua opinião, quase um bocadinho, com as devidas salvaguardas, da opinião do advogado do Diabo, conhecendo o funcionamento das instituições. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Procurador-Geral da República. No meu entender, o testamento vital, a principal preocupação que nós devemos ter é se o testamento vital é para resolver um problema ou uma lacuna, devemos evitar que ele crie mais problemas do que aquele que vai resolver, não é? Sendo certo que a vida nos vai ensinando que sempre que se resolve um problema, outros surgem a seguir, mas pelo menos devemos ter a preocupação que os problemas que nasçam do testamento vital não sejam, digamos, não tenham uma dimensão superior àqueles que o testamento vital procura resolver. Portanto, eu acho que a legislação deve ser clara e o testamento vital devemos ter a preocupação de ele ser de fácil acesso, ou seja, não ficar, digamos, apenas disponível para uma elite de pessoas mais informadas, com mais fácil acesso a este tipo de situações e, portanto, julgo que essa deve ser uma grande preocupação. Deve resolver um problema, deve ser simples e deve ser de fácil acesso. Pessoalmente, entendo, estou de acordo com o Sr. Procurador-Geral da República, já disse isto aqui, eu acho que nós tínhamos vantagens em ter dois documentos, dois diplomas para legislar sobre questões diferentes. Consentimento informado, sobre o qual há até experiência legislativa em Portugal, e testamento vital. Portanto, acho que essa era a solução melhor, acho que isso não retira nobreza a nenhum dos documentos, bem pelo contrário, portanto, pessoalmente, inclino para essa solução. Segundo, a questão mais difícil, penso eu, que é o problema disto ser uma declaração ou ser uma diretiva, ou seja, se isto tem um valor, digamos, valorativo ou vinculativo. O que eu acho que nós temos que evitar é que o testamento vital se transforme ou se possa vir a transformar numa guerra de interpretações e de reinterpretações. E devemos ser fiéis a um princípio que eu julgo que se deve respeitar de forma quase absoluta, e já direi porque é que digo quase absoluto, que é a vontade manifestada pelo próprio. A única limitação que eu vejo, digamos, à natureza vinculativa desta expressão de vontade é exclusivamente a lei do país, a lei da República. Ninguém pode, digamos, exigir que outros respeitem alguma coisa que está na sua vontade, mas que viole, digamos, as leis da República. Tudo o resto que seja, digamos, suscetível de mais ou menos interpretação, eu julgo que só serve para confundir e para tornar verdadeiramente o testamento vital num diploma que dificilmente terá qualquer aplicação. Portanto, esta é para mim a questão fundamental. Uma outra é saber se sim ou não deve ser obrigatório a indicação de um procurador. Eu começo por dizer que o diploma do Bloco de Esquerda também inclui a possibilidade da existência de um número superior a um em relação ao procurador, mais do que um procurador. Do nosso ponto de vista, isso é precaver o que possa acontecer a um só procurador que possa ser nomeado. Mas a questão do procurador ser ou não obrigatório, eu julgo que nós devemos fazer um diploma suficientemente aberto que respeite, digamos, a máxima liberdade. Quem achar que é preferível indicar um procurador, indica um procurador. Quem achar o contrário, faz o contrário, não indica. Eu pessoalmente entendo que o procurador é, em muitas circunstâncias, imagino eu, a chave de muitos problemas que a aplicação do testamento vital possa vir a suscitar. E, portanto, eu considero o procurador uma figura muito útil, mas tenho alguma dificuldade em aceitar que, apesar dessa utilidade, seja obrigatória a sua indicação. A ser, acho que tem que haver mais do que um, pelas razões, aliás, que o procurador muito bem expôs. Outra questão ainda relativamente ao procurador é se todos podem ser procuradores, para além daqueles que são, digamos, enfim, consensualmente encontraremos algumas situações em que se excluem certas situações, certas pessoas de serem procuradores. E a questão aqui mais delicada é se sim ou não um profissional de saúde pode ser um procurador. Eu pessoalmente acho que não. E digo muito claramente porque é que acho que não. É porque se essa for uma solução adotada pela legislação, isto vai ser mais uma fatia do negócio da medicina. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Aliás, há experiências de outros países que indiciam isso. Ora, eu acho que isto não deve ser mais uma fatia dos negociantes da saúde. Deve ser um direito e a legislação deve facilitar a sua aplicação. Excluo desta interdição dos profissionais de saúde aqueles que são da família, porque aí o vínculo e a relação com o próprio é diferente de um profissional de saúde. Ele atua como um familiar e não tanto como um profissional de saúde. Por último, a questão controversa do formulário, digamos assim. Eu julgo que o Bloco de Esquerda foi o único partido, o único grupo parlamentar que inclui em anexo uma proposta de formulário e quero dizer com toda a clareza, aquilo também já aqui disse, noutras audições, nós fizemos não tanto na convicção de que ele tem que ser uma necessidade, mas sim de promover um debate sobre a sua necessidade. E a questão do formulário deve ser vista da seguinte forma. Por um lado, o formulário não está escrito em lado nenhum, que o formulário não pode ser um formulário aberto, em que o cidadão possa inscrever outras vontades e outras opiniões que não aquelas às quais se lhe pede uma resposta no próprio formulário. E, portanto, nós imaginamos, e a nossa proposta inclui, um formulário aberto. A outra questão, e essa sim é talvez a mais difícil de avaliar e de apurar, é saber se o formulário facilita ou não o acesso das pessoas ao testamento vital. Em que medida? Porque, digamos, um testamento vital é sobre uma matéria que implica alguma informação, ou até se quisermos, bastante. Não é só reflexão. Seguramente que reflexão implica muita, mas também implica informação, conhecimento. Por exemplo, julgo que falar de doenças degenerativas neuromusculares ou neurológicas, ou falar de demências, ou falar de estados vegetativos, etc, 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 não é, digamos, uma informação disponível para muitos cidadãos. E, portanto, a existência do formulário tem esta vantagem. Confronta o cidadão com um conjunto de situações sobre as quais ele seguramente irá obter informação antes de escrever, seja o que for. Do meu ponto de vista, tem essa vantagem. Torna também a interpretação da vontade um pouco mais... Enfim, o perímetro da vontade fica mais bem definido e, portanto, julgo eu que tem algumas vantagens. Não quero dizer com isto que tenha uma opinião definitiva sobre o assunto. Acho que, enfim, vamos ir ouvindo, vamos pensando e refletindo sobre isto. Mas, portanto, basicamente, acho que o formulário poderia ter essa vantagem de tornar mais claro, por um lado, e, por outro lado, facilitar, digamos, a informação das pessoas que recorrem ao testamento vital. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só mais uma outra questão, muito rápida. Meio minuto.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu também quero, em nome pessoal, cumprimentar o Sr. Procurador e dizer que a oportunidade desta audição foi para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, utilíssima. E depois de tudo que ouvi, que os senhores deputados e meus colegas que me antecederam já disseram tudo, no entanto, eu queria só fazer-lhe uma pergunta, uma questão, e pôr-lhe uma questão muito concreta. É que sendo nós herdeiros do iluminismo em Portugal, nós temos tido sempre uma concepção, e uma concepção, como eu posso dizer, uma concepção antropoética, o homem e a sua autodeterminação, e o respeito absoluto por essa autonomia e essa autodeterminação. Ou, se quiser, neste caso, da pessoa doente ou do cidadão, como o Sr. Procurador disse. Mas o que tem vigorado em Portugal tem sido o chamado privilégio terapêutico. Ou seja, há um certo paternalismo médico. A própria recomendação do Conselho da Europa, que o Sr. Procurador citou, diz, mais ou menos, não me lembro as palavras corretas, mas diz mais ou menos, é a vontade do doente será tida em conta. Será tida em conta. Pronto. Ora bem, Sr. Procurador, o que está em causa neste momento é nós termos a capacidade de avaliar a evolução da vontade da pessoa. Claro que é muito difícil e muito complexo. E eu pergunto, depois de tudo o que ouvi, se nós não corremos o risco de submeter a autonomia e a autodeterminação da pessoa a um certo paternalismo jurídico. Portanto, com tanto formalismo, com tanta exigência, eu sei que há uma lacuna, eu sei que é preciso, sei que os projetos que estão em discussão, e aproveito para dizer que muitas que os projetos de lei não passam de uma gênese. E nós agora é que vamos aprofundar em sede de especialidade. Mas se nós não corremos o risco de cair no tal paternalismo jurídico, ao contrário do que existe agora, o paternalismo médico. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu então daria a palavra ao Sr. Procurador para este conjunto de observações e questões.
Sra. Doutora Maria Belém, eu repito aqui o que há bocado disse. Os problemas que a Sra. Doutora falou, de autodeterminação, e também sempre aqui um bocado, é evidente que eu penso que, apesar de estar regulado, intervenções arbitrárias, etc., poderá ser regulamentado, poderá ser alterado. O que eu defendo é que não deve ser neste diploma. Quer dizer, este diploma, e neste aspecto o diploma do Bloco de Esquerda é muito enxuto, este diploma deve tratar só penso eu, tratando-se de uma matéria tão especializada, tão sensível, não convém misturar conceitos. Quer dizer, este diploma, penso, deve ser só testamento vital, tem que acertar na designação, testamento vital ou declaração antecipada, e o Procurador dos Cuidados de Saúde. O resto que disseram, eu concordo que isso poderá haver uma alteração, mas penso que deve ser à parte. Quer dizer, penso que não deve ser aqui discutido. Penso que isto do consentimento, aliás, o Partido Socialista já teve um projeto, tanto que eu tive agora a ocasião nestes dois dias de ler, sobre isso. O projeto não chegou a ser aprovado. Mas eu penso que, de facto, é necessária uma atualização. O que eu penso é que não pode ser metida neste diploma. Penso que este diploma só ganhará se for um diploma só para essas duas questões. É a opinião que eu tenho sobre isso, de fundamental para... Agora, há aqui uma coisa que já agora, diga a Sra. Doutora Maria Belém, como poderia dizer... a todos que há bocado não referi. É evidente que isto do consentimento, se os deputados sabem, tem limites, quer dizer, o consentimento, por exemplo, não pode jogar contra a saúde pública. Imagino que o cidadão tem uma doença, põe em perigo a saúde pública, uma doença altamente contagiosa, por hipótese. O médico, penso que tem, a todos os níveis do código, deve-lhe tratar. Eu não sei se está mais connosco. O senhor António, que tem uma doença altíssimamente contagiosa, não pode expor que não quer ter tratamento. Quer dizer, porque repara, o interesse individual é de respeitar, mas também é o interesse da comunidade. Isto tem limites. Mas aqui, mesmo aqui, repara, porque não, mas é quando se fala aqui nos projetos do consentimento, não vejo cá nenhum limite. Quer dizer, o consentimento está a um conselho cidadão e tal, deve dar. Isto tem limites, como tem o limite do médico ter o direito de objeção de consciência, mas há aqui vários médicos que sabem isso melhor que eu. Mas, portanto, o que eu penso, e o projeto do Partido Socialista, de facto, mete as duas coisas, porque, repare, é muito diferente estarmos a pronunciar sobre alguma coisa em concreto, quer dizer, o indivíduo que vai para a mesa de operações e diz, eu não quero ser operado. É diferente do que 10, 5 anos antes ou 4, dizer eu se tiver não sei o quê, não quero. Quer dizer, penso que não podem ser metidos no mesmo saco as duas questões. É essa a minha opinião. Doutora, que me pôs aqui o problema. Eu, pois que, olha, gostaria de ouvir dizer que estão aqui para melhorar e que todas as sugestões são boas ou que, digamos, são de ouvir, e eu acho isso bem. Sobre os notários, se não pôs um problema da formação. A minha opinião sobre isso é esta. Nós devemos todos ter formação. O Ministério Público tem curso de formação. Eu tenho tido aqui, é uma filosofia que eu defendo na Procuradoria, de colaborar com todos os países que pedem a nossa colaboração. Já cá tive Angola, Moçambique, tiveram cá vários magistrados em formação, magistrados já feitos em formação. Eu tive cá também de toda a Sérvia, o Kosovo, tudo, inimigos do Báltico, tiveram cá durante 15 dias a fazer formação. Há curso de formação, a Procuradoria tem curso de formação para magistrado. Portanto, olha, permite-me contar-lhe, este fim de semana fui a umas palestras e houve uma pessoa que fez uma... falou e pôs uma coisa curiosa, posto isso notar. Disse que tinha um problema complicado, não vem aqui para o caso, mas que metia propriedade, e que consultou 4 notários que disseram: eu não sei fazer essa escritura, só o 5º que lhe fez. Eu sei, piada, nunca tinha ouvido uma coisa dessa. Eu pensei, sim, que deve ter formação, mas também, pá, não é uma... Não é uma formação difícil, não é um notário que sabe fazer um testamento, às vezes complicado, e depois sabe que os testamentos têm que ter uma interpretação. Eu não resisto aos não-juristas a contar a história famosa de um acórdão alemão, já agora, para não tornar isto menos monótono, há um acórdão do Tribunal de Alemão, que é muito curioso, que onde faz um testamento e diz: eu deixo a minha biblioteca ao meu sobrinho tal. Acontece que o homem não tinha biblioteca nenhuma e as pessoas deixam a biblioteca como o sobrinho. Depois descobriram que era a garrafeira, quer dizer, o homem chamava biblioteca a garrafeira. Tudo justamente sem sempre que ter uma... A doutora perguntou-me sobre as definições vagas. A palavra vaga, se calhar, não a terei em pré com muito rigor. O que eu quero dizer é que ou não há definições, pode ser um caixa mais saudável. Ou então, se houver definições, então as definições têm que ter um caráter técnico e suficientemente impreciso, não sei como exprimir-me, de modo, quer dizer, o problema é este. Se uma definição, amanhã, se mostrar, porque tudo evolui, a medicina, a ética, a bioética, etc., se mostrar que essa definição já não corresponde à atualização do tempo, que não seja preciso mudar a lei, quer dizer, que o intérprete seja de tal forma, lá tal vaga, que o intérprete possa encaixar aí, porque, repare, se isto é uma lei, se realmente a definição perder a sua qualidade, validade, terá que ser alterada a lei. Essa era essa a minha ideia. Ora, depois tenho aqui... Perguntou mais coisas, doutor, desculpe, eu estava a pensar que já estava a mudar de... Ora bem, se me pede uma opinião sobre o decimento vital, sobre o efeito vinculativo ou valorativo, eu intencionalmente não tomei posição. Eu próprio, reparo, tenho muitas dúvidas sobre isso. Agora, é evidente que se for valorativo, o Sr. Deputado João Semedo disse bem, valorativo cria mais problemas de interpretação, isso não há dúvida nenhuma. Mas o mesmo vinculativo tem sempre limites, aquilo que eu disse, a saúde pública, a objeção dos médicos, etc. O vinculativo não tem um caráter absoluto, nunca terá. Agora, sei lá, olha, o vinculativo tem a vantagem de ser mais simples, mais fácil de interpretar, mais eficaz. O valorativo tem a vantagem de permitir uma interpretação de alguém que se diz assim: este homem, especialmente se não puser em prazo de caducidade, este homem fez isto há 20 anos, perante uma situação em que ele estava, em que vivia, entretanto até já casou, tem filhos, a vida dele mudou, não é? O valorativo permite dizer: será que agora, se ele de interpretar, se agora quisesse fazer, permite esse raciocínio. E, aliás, repare, quando perguntaram dos procuradores, é evidente que o procurador substituto destina-se a substituir o que está. Mas, se for valorativo, principalmente se for valorativo, o senhor deputado perguntou-me como. Quer dizer, passa a ser uma decisão colegial, como sabe, há coisas que têm, obrigatoriamente tem que ser, sei lá, os acordos do Supremo onde eu pertenço têm que ser 3, nocível a fazer o acordo. Portanto, passa a ser uma decisão colegial. E depois nisso põe o problema de quem supervisão sobre o procurador. E depois repara, o procurador é nomeado hoje. Se não puserem, eu defendo que deve haver um prazo de caducidade. E a pessoa renova, se quiser. Se faz hoje, daqui a 20 anos, o procurador, como é que está? O procurador aceitou, porque acho que isso tem que aceitar, e agora, daqui a 20 anos, o homem que está, é o mesmo. pode morrer antes, e por isso é que o substituto, penso que o substituto, que é pacífico, que deve haver o substituto. Aliás, a recomendação do, as recomendações do Conselho falam de substituto. Não, eu não inventei o substituto. Li que é uma das recomendações de substituto. E pode haver até decisão colegial, se for valorativo. Os testamentos, como o senhor sabe, são sempre difíceis de... Agora, sobre o registro. Eu penso que devia ser um registro específico para isto, quer dizer, criar um registro específico próprio para, para... Agora, qual é a eficácia? Eu não sei qual é a eficácia informática na Procuradoria-Geral da República, quanto mais aqui, quer dizer, informática, de vez em quando já aquilo apaga tudo, está, sei lá, não... Sobre esse campo, não, sobre isso não me quero meter. Não tenho feitio para me queixar, mas não é que não quero falar de informática. Soutora, sei que é médica, que disse o Sr. Presidente, pergunta-me caducidade ou não. Eu penso que... Se fosse eu, votava pela caducidade. Porque, repara, se tu imagina que é um homem de 20 anos, influenciado por uma corrente, por um livro que leu, por um filme que viu, faz um testamento vital, nunca mais pensa no caso, já tem 40 anos, casou, tem 4 filhos, e um dia qualquer vai, está no registro e diz, pronto, não te tratamos. Acho que isso deve ter um período de 5 anos. Eu sou... Não, claro, só que eu estou inconsciente. Mas repara, mas ao fim de... Não, mas ao fim de muitos anos, eu defendo um prazo de caducidade, respondendo à pergunta que a senhora me fez. Depois perguntou-me se pode englobar no que já existe. Eu penso que poderia criar um registro. É claro que disse assim, mais uma coisa, não sei, mas penso que isso, não sei se repara. Não tenho competência técnica para lhe dizer se o registro existente é suficientemente bom para isto ou não. Não gosto de meter naquilo que eu não sei. Mas eu, a ideia que eu tinha é que devia ser mais um novo. Mas também, pensando, estamos num período de austeridade a acabar com coisas, mais um, se eu vou dizer mais um, diz, olha, lá está, que é mais um. Não sei. Mas, doutor, há um problema que o doutor me colocou e que é o seguinte, quer dizer, é evidente, e isso sugere a tudo, que, repara, olha, já o Essa de Queiroz, numa carta a Ramalho Ortigão, dizia que o país não precisava de mais leis, precisava é que elas fossem aplicadas. As leis valem pela forma como são aplicadas, doutora. Isso aí é que não há a mínima dúvida. Se vocês podem aqui fazer a melhor lei do mundo, que vai sempre depender da forma como é aplicada. E por isso eu concordo, sou deputado de João Semento, que diz quanto mais clara, melhor. Mas a clareza também tem os seus limites, quer dizer, as leis são abstratas, gerais. Não pode ser. Agora, a lei que depende de como for aplicada, como for interpretada, como for feita. Não há, por melhor lei que façam, dependerá sempre da forma como ficar. O senhor deputado, o senhor João Semedo, do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda teve, o vosso parecer tem a vantagem de ser um parecer enxuto, quer dizer, vai àquelas duas questões e não sai dali, quer dizer, é nesse aspecto é o mais sintético, o mais, aquilo que vai só àquelas duas questões, como eu penso que seria. Agora, optar por vinculativo ou não vinculativo, é evidente que isso é uma questão que é uma questão política, se quiser assim dizer. Tem que ser o legislador que opte, quer dizer, por uma coisa ou por outra. Como jurista, penso que não posso estar a manifestar uma opinião definitiva. Se perguntar vantagens e inconvenientes, claro, é mais fácil ser vinculativo, se bem que, e o senhor estou como médico, penso que é, este problema do vinculativo tem que ter os limites, a saúde pública, dos contagiosos, aliás, a lei de saúde tem que ser respeitada. Esta lei não pode dar sem efeito tudo o que temos sobre isso. Todas as leis têm que ser respeitadas, poderão ser atualizadas, é o caso do consentimento, etc., mas até lá têm que ser respeitadas. O senhor deputado falou do formulário, que facilita. Facilita, mas limita, quer dizer, o formulário é limitativo. Não há ninguém que consiga prever todas as situações. Quando o Código Prussiano foi feito, permitam-me agora uma parte de jurista, quando o Código Prussiano foi feito, tentou-se fazer um código que contivesse todas as situações da vida. que impossível. E o Código foi um fracasso completo. Um exemplo clássico que vem nos manuais é este. Para definir o que era coisa acessória ou coisa principal, que é hoje um artigo do Código, eles têm 50 e tal parágrafos, quer dizer, até do pormenor, por exemplo, pertence à coisa, portanto, para saber se o deputado compra uma quinta, as vacas que lá estão pertencem, se dissessem comprei a quinta, têm direito às vacas. Ora, eles até vão ao ponto de dizer os portões pertencem à quinta, mas não cadeados, um pormenor absolutamente ridículo, mas que não produziu qualquer efeito. Os formulários, eu não sou adepto dos formulários. Depois na consagração de coisas. Aliás, repara, há uma coisa que é, normalmente remete-se para regulamentos e tal. Minha opinião de jurista é que se deve evitar ter um possível regulamento, porque depois as pessoas esquecem, se não o fazem, e há leis que não têm regulamento e há regulamentos que já não estão bem de acordo com as leis. Não sei se há mais alguma coisa que os seus deputados queiram, tenho tido todo o gosto em estar cá, em vir cá. Se quiser, eu vou-vos mandar por escrito, então. Não tenho a pretensão de ser especialista disto. Estive a estudar o assunto avicado, devo dizer a verdade. Estou à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Eu quero-lhe agradecer, em nome da Comissão, o contributo que nos deu. Agradecemos o envio do documento escrito, porque, pela primeira vez, fomos confrontados hoje, efetivamente, com um conjunto de questões do processo legislativo. E essa virtude deve-se, de facto, à presença do Sr. Procurador e quem solicitou a sua presença, porque nos deu um enorme contributo e eu penso que hoje nos deu algumas ideias que nos permitirão melhorar significativamente a lei e evitar que depois caiam nos tribunais e caiam no Ministério Público, que também isto é uma forma de evitar problemas futuros. Muito obrigado, Sr. Procurador.